Boa noite a todos, cumprimento distintas autoridades, senhores e senhoras, declaro instalada a sessão solene, esta instalada na semana legislativa de 2013, que objetiva homenagear com o título honorífico agudense e brilhante ao senhor doutor Lênio Luiz Streck. Primeiramente, quero cumprimentar ao prefeito municipal Valério Ville Trebin, cumprimento também o juiz de direito da comarca de Agudo, o doutor Tiago Tuede Luiz, cumprimento ao procurador de justiça, doutor Lênio Luiz Streck, cumprimento também a promotora de justiça da comarca de Agudo, Daniela Subac Gaspar Heiser, cumprimento também aos vereadores Alexandre Noy, Aliceu Klein, o vereador Kleber Cassian, vereador Gerson Alberstadt, vereador João de Deus, vereador Paulo Unfer e o vereador Wilson Dias. Cumprimento também o presidente da OAB Subseção de Agudo, Ditmar Aldalberto Strau. Cumprimento também o diretor da Escola Estadual de Ensino, professor Ville Ros, senhor Wilson Ville Fick. Cumprimento também a senhora Elida Streck Sibel, mérito comunitário desta casa. Cumprimento também o senhor Silvio Itner, mérito comunitário desta casa. Cumprimento também o senhor Geraldo Losecam, mérito comunitário desta casa. Cumprimento também o senhor Jorge Lopes, também concedido mérito comunitário desta casa. Para finalizar, cumprimento a imprensa local e a imprensa regional que se faz presente nessa sessão solene que acontece neste dia. Neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro.
Gigante pela prova. que a terra, mais que a vida, que os risonhos nem que os campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Uma pátria mais
Distintas autoridades, senhoras e senhores, em 2008 a Câmara instituiu a distinção Agudense Brilhante para reconhecer formalmente o êxito da atuação profissional e artística de agudenses fora de agudo. São dois os agudenses que já receberam tal distinção. O primeiro Agudense Brilhante 2009 é Romar Rodolfo Belling, por sua atuação como escritor, poeta, jornalista e editor. O segundo, em 2011, foi o senhor Nestor Paulo Friedrich, professor de teologia, pregador e escritor sobre temas religiosos. Nesta sessão, a Câmara Municipal de Agudo faz a entrega solene de tal honraria ao senhor Dr. Lênio Luiz Streck, o terceiro agraciado. Lênio Luiz Streck nasceu em Agudo em 1955, filho de Arno Alfredo Streck e de Wanda Laura Miller Streck. Direcionou sua vida acadêmica e profissional para o mundo jurídico. Professor, promotor e procurador de justiça, Lênio tem um currículo invejável, tanto do ponto profissional quanto acadêmico. Galgou cargos importantes no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ministra aulas em cursos de direito de importantes universidades do Rio Grande, do Brasil e de outros países. Autor de livros e de artigos científicos. É pregador e debatedor há muitos anos em programas de rádio e televisão. Sua dedicação ao mundo das letras destaca a abordagem que se faz na literatura das relações jurídicas. Seu currículo completo, em comum pela sua extensão, mais de 90 páginas, abarca atividades de consultoria, livros, artigos e prêmios. Não há espaço no momento para apresentá-lo de modo completo. Aliás, isso é desnecessário, mas é importante recomendar que seja ao menos folheado pela população em geral, especialmente os jovens. Serve de modelo de dedicação e de capacidade a ser seguido. Dessa forma, cumpre os requisitos do título Agudense Brilhante. Homenagear agudenses de sucesso, sem dúvida, o caso de Lênio Streck é estimular os que estão iniciando carreira a buscar formação, informação, capacitação e reconhecimento. No mês de maio, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, projeto de resolução que concede o título Agudense Brilhante 2013 a Lênio Streck. Proposição que resultou a resolução número 1 de 2013. Solicito ao senhor secretário que leia a proposição que concedeu o título Agudense Brilhante 2013 ao homenageado, inclusive seu currículo resumido, por ele próprio elaborado.
Proposição. Projeto de resolução número 2/2013. Concede homenagem honorífica Agudense Brilhante para o senhor Lênio Luiz Treco. Artigo 1º. É concedida a homenagem honorífica à Gudense Brilhante, instituída pela Resolução número 7 de 2007, de 13 de novembro de 2007, para o senhor Lênio Luiz Treco. Parágrafo único. O laureado com a homenagem a que se refere esse artigo é natural de Agudo, nascido em 21 de novembro de 1955. Tem formação acadêmica em Direito pela Unisc, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal Santa Catarina e pós-doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa. É procurador de Justiça com atuação junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, professor titular da Unicinos, Rio Grande do Sul, da Universidade Estácio de Sá, Unesa, Brasil, professor visitante da Pontifícia Universidade Javeriana da Colômbia, da Universidade Católica de Lisboa, da Universidade de Lisboa, Portugal, e colaborador do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB Brasil. Artigo 2º. A outorga da homenagem honorífica a que se refere essa resolução será entregue em sessão solene durante a Semana Legislativa 2013. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O título honorífico Agudense Brilhante é concedido a naturais de Agudo que tenham atuação profissional ou artística reconhecida fora do município. É o caso do senhor Lênio Luiz Treco. Agudense, radicado em Porto Alegre há muitos anos, procurador de justiça desde 1996, seu longo currículo, cujo resumo elaborado pelo próprio homenageado, está anexo a esta proposição. Justifica plenamente a homenagem. O currículo completo, porém, também vai anexo a essa proposição, pois, extenso de modo incomum, mostra uma carreira profissional e acadêmica muito mais profícua e reconhecida do que aquele resumo dá a entender. Assim sendo, limitamos-nos aqui a apresentar alguns dos prêmios e de títulos por ele recebido. Membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, 2003, investigador da La Associação Internacional de Direito Cooperativo, Universidade de Deusto, Espanha, 2006, visitante ilustre do município de Santiago, Prefeitura Municipal de Santiago, Rio Grande do Sul, 2006, comenda jurista Tobias Barreto, categoria Alta Distinção da Cultura Jurídica pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Direito, IBEB, 2008, prêmio CAPES de Tese 2010, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior 2011, mérito Ministério Público Nacional 2012, título de cidadão teresinense, Câmara Municipal de Teresina, capital do estado do Piauí em 2012, 15 anos de dedicação e compromisso profissional, Universidade de Vale dos Sinos, 2013. Vale ainda destacar que Lênio Luiz Treco é amplamente conhecido e reconhecido não só no meio jurídico, mas também no da comunicação, já que há muitos anos atua em programas televisivos e radiofônicos em tradicionais empresas de radiodifusão do Rio Grande do Sul. São espaços em que Lênio Treco sempre tratou de assuntos de interesse público, tendo-se notabilizado pela propriedade e originalidade de suas intervenções, e de onde, sempre que questionado, deixava clara sua origem agudense. Lênio é realmente brilhante. Sabem disso o Rio Grande do Sul e o Brasil. Por isto, esta proposição, sugerimos que a Câmara Municipal de Agudo reconheça formalmente essa condição. Sala das Sessões, 16 de maio de 2013. Vereadores Kleber Cássio, Aliceu Klein e Itamar Puntel. Currículo. Lênio Luiz Treco, filho de Arno Alfredo Treco Evanda Laura Miller Streck, nasceu na Várzea do Agudo em 21 de 11 de 55, cursou a escola primária na Escola Municipal João Pessoa da Várzea do Agudo, cursou o ginásio Ville Rose em Agudo, trabalhou na empresa Breunig e Filhos, estudou no Colégio Estadual Maria Rocha em Santa Maria e no Colégio Estadual Santos Reis em Faxinal do Soturno. Fez concurso público para professor municipal em 1972, passando em primeiro lugar. Lecionou em pequeno colégio na cidade de Agudo. Mudou-se para Santa Cruz do Sul no ano de 1974, onde cursou faculdade de Direito. Formou-se em Direito em 1980 pela Unisc. Em 1984 a 1988, cursou mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Em 1981, iniciou a lecionar na Unisc, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1985, iniciou as atividades de professor na Faculdade de Direito da Unisc. Em 1986, ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foi promotor de justiça em Itaqui, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Panambi, Santa Rosa e Porto Alegre. Em 1995, obteve o título de doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 1996, foi promovido a procurador de justiça, passando a atuar junto ao Tribunal de Justiça, onde atua até hoje. Em 2000, obteve o título de pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Desde 1997, é professor titular da Unisinos, Rio Grande do Sul. Fundador do curso de mestrado em Direito da Unisc, fundador do curso de mestrados da Unisinos, fundador do curso de doutorado da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, é professor emérito da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor visitante das universidades de Lisboa, Coimbra, Roma, TRE e Javeriana, Bogotá. Membro eleito por 4 mandatos no órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, participante do programa Guerrilheiros da Notícia entre 1998 e 2012, participante do programa de TV Pampa na Tarde, na TV Pampa Porto Alegre. Apresentador em rede nacional, TV Justiça, do programa Direito e Literatura. É autor de 45 livros no Brasil e exterior. É autor de 103 artigos em revistas especializadas no Brasil, Espanha, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Portugal e França. É autor de 161 capítulos de livros especializados em Direito. E o mais importante, foi goleiro do glorioso Atlético Clube Avenida entre os anos de 1968 e 78, levantando dezenas de títulos e taças. Atuou também em 5 anos seguidos na gloriosa seleção de futebol de Agudo.
Neste momento, convido ao proponente da homenagem, o vereador Kleber Kass, que faça a entrega da medalha ao homenageado. E também, neste instante, farei a entrega do diploma. Neste momento, convido o proponente da homenagem, o vereador Kleber Cássio, para seu pronunciamento.
Quero aqui cumprimentar o senhor presidente, senhor prefeito, homenageado senhor Lênio, cumprimentar também as demais pessoas já citadas pelo protocolo. Hoje, um dia muito especial, dia da concessão do título a uma pessoa especial do nosso município. Não quero me alongar muito, porque todos estão esperando para ouvir ao senhor Lênio. Mas o que nos motivou a fazer essa homenagem? Podia ter relido tudo o que o Aliceu já fez, mas quando começamos, colocamos o nome de Lênio Luiz Streck em debate, começamos a fazer uma pesquisa, eu pessoalmente, inventei de colocar o nome dele na internet. E aí chove informação, e faz com que a gente fique, a cada página que se lê, a cada informação que se lê, a gente fica mais admirado com o que se lê. Se admira da pessoa que é Lênio Luiz Streck. E para minha satisfação, o que mais me deixa feliz de tudo é que em várias partes que Lênio coloca, ele cita Agudo, com muito carinho, porque foi aqui em Agudo onde Lênio nasceu, Lênio cresceu. E conversando com alguns amigos, doutor, me disseram que o senhor vem de uma família humilde, simples, mas que viram ali um menino que batalhou para chegar aonde está hoje. Então, a nossa menção vem por esse carinho que o senhor tem em Agudo e pela dedicação que o senhor teve consigo mesmo. Então, fica assim, a gente feliz de fazer uma homenagem a uma pessoa como o senhor. E hoje, escutando atentamente a sua entrevista à rádio, me deixou uma coisa muito feliz, que o senhor disse numa passagem que um homem, para saber aonde ele quer ir, ele precisa saber de onde ele vem. E é esta o que me comoveu. O senhor nunca esqueceu Agudo, né? Então, fica difícil enumerar qualidades, virtudes de uma pessoa como o Lênio Luiz Streck, porque vocês já viram o protocolo antes. Então, queremos aqui agradecer a toda a comunidade presente, agradecer aos colegas vereadores que foram unânimes na indicação do Lênio a esse título benemérito. Quero também agradecer a disponibilidade do senhor Lênio intervindo hoje à nossa casa, receber essa homenagem. É de muito importante. E deixar somente uma passagem que o senhor colocou hoje também, que eu gostaria de colocar, que vem do poeta Gonzaguinho: sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Seria isso, senhor presidente.
Convido também para o pronunciamento o agudense brilhante de 2013, senhor e doutor Lênio Luiz Streck.
Bom, quero, dando boa noite a todos, primeiro fazer a saudação ao prefeito da cidade, prefeito Valério, que tão gentilmente nos recebeu hoje, ao vereador Itamar, aos vereadores Alessandro, Alice, Kleber, Gerson, João de Deus, Paulo Unfer, que conheço tanto tempo, Wilson, quero saudar o juiz de direito, Dr. Tiago, foi meu aluno, imagina, 1996. Era de uma turma terrível. Mas a turma dele era de uma classe média porto-alegrense, que as meninas de manhã, principalmente as meninas, se vestiam toda perfumada e iam para as aulas. E o professor é que pagava o pato de tudo isso. Ainda não existia celular na época. E ele sabe que um dia eu fui lá, devolvi a chave, não dou mais aula para essa gente. E aí fizeram uma reunião, voltamos e conseguimos terminar o semestre, e brilhantemente estamos aí com o nosso juiz Tiago, como tantos outros juízes e promotores e desembargadores que já passaram por mim no Brasil todo. Também quero saudar minha colega, doutora Daniela, que está aqui na comarca que eu ajudei a criar, promotoria que eu vim ajudar a instalar aqui nos tempos de assessoria do Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco de Assis Lussardo. Eu espero não esquecer ninguém na minha lista de saudações, e se fizer, quero abraçar aqueles que eu esqueci depois e pagar esse mico particularmente, no jantar. Quero também saudar a OAB presente e quero saudar a minha família, obviamente, a minha mãe, a minha tia Lúcia. Quero saudar a Rosane, que está comigo há tantos anos, Eu não fiz vestibular de medicina porque eu fui namorar com ela e acabei fazendo direito. E veja que depois de 39 anos, amanhã eu estou fazendo 39 anos que nós nos conhecemos, e dia 12 de julho são 33 anos de casamento, e de felicidade. E quero as outras pessoas que estão aqui presentes, não poderia nominá-las todas, que são os meus amigos, meus parentes, minha irmã Alice, o Bruno, meu cunhado. Quero as outras pessoas, algumas das velhas relações, a Similda, enfim, e meus queridos companheiros do glorioso Avenida, que no meu currículo eu sempre digo de tantas coisas que eu fiz. E uma das coisas que eu escrevi um texto carinhoso sobre aqueles dias de futebol, que meu presidente, meu prefeito, eu não tenho condições de lê-lo, porque várias vezes eu escrevi o texto e nunca consegui chegar no final, porque eu não consigo terminá-lo. Então eu queria pedir, se isto fica fora ou não do protocolo, que depois de eu falar, esgotados os comentários, eu ia pedir para que um querido amigo que veio de longe lesse, porque somente ele pode terminar o texto até o final, que trata exatamente de uma homenagem aos meus amigos que tantos anos jogaram futebol comigo, com os quais eu me civilizei, com os quais eu me socializei, e o futebol é muito importante nisso, E vocês verão no texto as citações que eu faço ao meu zagueiro, ao meu ponteiro, aos zagueiros, ao meio-campista, daqueles dias que eram tão felizes. Se a casa me autorizar no final, eu vou depois disso pedir. São apenas 5, 6 minutos que o Joãozinho vai fazer a leitura desse texto que eu faço em homenagem, que faço homenagem também à cidade, ao Avenida e àqueles bons tempos. Que não volto mais, as coisas não voltam, porque a fotografia existe porque nossa memória fracassa. Os livros existem porque nós fracassamos, porque se nós tivéssemos memória que não falhasse, não tiraríamos fotos, não precisaríamos escrever as coisas, mas a gente precisa registrar. Claro que hoje a foto é mais importante que o original. Outro dia eu estava num shopping em Porto Alegre e uma senhora carregava o seu filho. E aí, com criança, aí chegou outra e disse: ó, como seu filho é bonito, que coisa mais linda. Ela disse assim: você precisa ver a fotografia dele. Então, as fotos acabaram substituindo. Então, hoje, quando nós chegamos num restaurante, você olha o prato, nunca é igual. Principalmente se for o McDonald's. O sanduíche já é uma droga. Mas aí você vê aquela fotografia, e eu sempre sou chato. Chego lá e disse: eu quero o da foto. Eu quero dizer, mas não é só igual. Então, se não for da foto, eu não quero. Então, as fotografias acabaram, com o tempo, substituindo, né, a própria realidade. Eu venho do meio do mato, né? Eu venho lá do Guimarães Rosa, disse que ele vinha do meio do mato, onde o mato não tinha fecho. Imagine, um mato sem fecho. Eu venho lá do meio do mato. Eu lembro do grupo escolar João Pessoa. É, eu lembro... Eu não sei se o meu padrinho está aí, o Dink, que está aqui, está ali. Eu tinha um porco chamado Bolão, né, que a minha tia Ana, que é a mãe do Dink, sempre queria pegá-lo. E eu ficava disparando com ele, a mãe lembra disso, do Bolão. E um dia eu pulei uma cerca e o Bolão caiu, e o Bolão estava com ferimento. E a... E aí eu disse que o... Que o Bolão tinha rachado. Mas era só um pequeno ferimento. É, eu lembro, eu estava olhando ali, saudoso. Eu não vi os primeiros dias de agudo, mas quando eu tinha 5, 6 anos, eu já via aquelas primeiras fotos, né? Da rua principal ainda sem calçamento, prefeito. Como era esse tempo. Eu lembro da oficina... do Breuning, né, de tantos anos, das dificuldades que era trabalhar nessa época, e claro, do comércio incipiente em Dia de Agudo. Me lembro da loja Renner, nós morávamos nos fundos, e dos sábados à tarde, e dos discos que o Willy Ross, pai do Bruno, o seu Willy Gerck, também do Willy Rosa, de saudosa memória, foi meu professor, é nome de colégio, que eu sempre faço questão de falar, gostava muito, e ele colocava os discos para nós escutarmos. E lembro fundamentalmente, como eu lembro do futebol, dos torneios, muitos torneios, nós disputávamos os pênaltis ao anoitecer, já quase escuro, né? Muitas vezes já não se enxergava mais a bola, né, de tantos torneios que nós levantamos. E com dificuldades financeiras, comíamos pão com banana, por vezes ao meio-dia, que dificuldade, mas tudo era alegria, tudo era festa, essas coisas assim. E lembro também do Bar Avenida, quando eu digo que a gente tem a fotografia porque a memória pode fracassar. Eu sinto um misto, assim, de melancolia, né, um pouco, ou até de serenidade, enfim. Tem uma palavra em alemão que se diz Gelassenheit, que é uma coisa difícil de traduzir. Lassen é deixar, Gelassenheit, Heit é substantivo, então é um deixamento, assim. Então, quando a gente vê que esses locais que a gente teve tantas coisas felizes desapareceram, a gente lamenta um pouco e muito. Eu falava hoje com o prefeito sobre isso, da necessidade da cidade resguardar sua memória para o futuro, de nós resguardarmos no mínimo as fachadas dos prédios antigos, né, para que a gente possa contar para as gerações futuras como era e como são as coisas, né. Então eu dizia, né, da palavra Gelassenheit, né, e eu falava para o Paulo, que gosta muito do alemão, onde está o Paulo Wilhelm, está aí, que tem um poema do Heidegger que eu gosto muito, que em alemão é assim: Die Sprache ist das Haus des Sein, in das Haus wohnt der Mann. die Dichter und die Denken sind die Ritter des Haus, ou seja, a linguagem é a casa do ser, nessa casa mora o homem, os poetas e os pensadores são os vigilantes dessa casa, Ritter, aqueles que cuidam, né, os vigilantes da casa, né, Ritter chapéu, veja como o alemão tem essa maravilha de linguagem, de a língua alemã, como ela é forte, né. E a pátria é o lugar que nós escolhemos para viver. Eu já tive várias pátrias, né? Mas apenas... uma água. Várias pátrias, mas apenas uma coisa que em alemão se escreve UHUR. UHR, chama UA. A gente diz UA Grossmutter. A gente... é porque é da origem. Então eu já tive várias pátrias. Mas apenas uma UA, Paulo, que é a origem. É dali que a gente vem, né? E aí tem, eu me lembro da história do barco, o Joãozinho vai gostar dessa, de um pregador, o Joãozinho que é ligadíssimo nessas coisas. Então, um padre ou um pastor, e eu penso que eu passei um pouco por isso. Um padre ou um pastor estava na sua igreja, e a água da enchente vinha subindo, o jacuí velho tinha atacado-lhe a água para cima, e ele passa um sujeito, a água subindo, e ele com água pelo joelho, e ele passa um sujeito com um barco e diz, uma canoa, e diz, vamos embora, a água vem subindo, ele diz, não, eu sou cristão, estou dentro da igreja, estou dentro da casa de Deus, Deus não vai faltar comigo, Deus vai me atender. O cara foi embora, passa a água, já está até aqui, passa o segundo barco e diz, olha, vamos embora, a coisa está pegando. O cara disse, não, Deus não vai faltar comigo, porque eu sou cristão e eu serei atendido, serei salvo. Disse, bom, o cara, vamos embora, passa o terceiro barco e a água por aqui, e ele diz, vamos embora que a coisa está pegando. Aí o cara disse assim, Deus não vai faltar comigo, e ele se afogou. Chegou no céu, chegou para Deus e disse, pô Deus, que fizeste comigo, eu um bom cristão, fiz tudo na vida, tudo, e você faltou comigo. Deus disse, faltei nada, te dei 3 chances, te mandei 3 barcos, e não pegaste nenhum deles, bem feito. Eu quero dizer que eu peguei. Se não foi o primeiro, se não foi o segundo, mas com certeza o terceiro eu não perdi. Para perder o barco da chance, o barco das coisas, o barco da vida, o barco de pegar junto, de saber, né, como as coisas são. Isso não sai da gente, né? Então, foi o trabalho na oficina, o jogo de futebol, tudo isso, né? Os pés descalços da aula, nas mínimas coisas, as brigas no grupo escolar, o carinho da Maria José, tudo isso forja as pessoas. E aí eu fui estudar direito, mas o lado esquerdo do direito, porque o direito pode ser muito torto, e quando eu comecei a estudar direito, tudo era muito torto, como era difícil as coisas. Hoje os meninos têm tudo à disposição, têm a internet, né? E aí, só que hoje, quanto mais informação, menos informação. Aí nós estamos emburrecendo, as pessoas já não leem o livro, eles leem o resuminho da internet. E na minha época tudo era mais difícil. E eu fui pegar o lado torto do direito, o lado esquerdo do direito, numa sociedade difícil. Ainda vivíamos, eu entrei na faculdade em 76, Rosane sabe, né? Eu fui me meter em política estudantil, aí arrombaram o meu carro, porque o diretório acadêmico era uma coisa perigosa. E então, o direito representava uma coisa ruim, porque ele era opressor. Não havia Constituição, a Constituição era uma coisa outorgada da ditadura militar, tudo isso. E então eu fui buscando, né, esse outro lado, aquilo que eu chamo do lado escuro do direito, né, que os mais antigos vão se lembrar de um famoso disco, é da nossa época, né, o disco mais famoso, Pink Floyd, que chama The Dark Side of the Moon, né, o lado escuro da lua. E a parte que eu fiz do direito é um pouco The Dark Side, assim, o lado escuro do direito, buscando um pouco, né, cuidar dos excluídos. A minha preocupação crítica sempre foi essa, porque os ricos já cuidam de si mesmo. Por que precisamos cuidar dos ricos? Os ricos cuidam de si. Os ricos têm segurança, têm tudo. Quem estuda direito, por exemplo, tem que começar a cuidar daqueles que ninguém cuida deles. E um caso famoso que me marcou profundamente quando eu estudava direito era um camponês, um pobre homem que plantava milho com espingarda e colhia com laço naquelas encarpas de El Salvador, um país pequenininho que nem se sabe como é país. Perdeu todas as suas terras numa pendenga judicial, e aí o advogado foi explicar para ele, disse, perdemos, e ele responde, sim, eu já sabia. Porque la ley es como la serpiente, solo pica los descalços. Ou seja, a lei é como uma cobra, cascavel. Ela somente morde aqueles que não usam botas. Os ricos usam botas, os poderosos usam botas. E os pobres não têm. E esta frase me marcou profundamente. A partir daí, então, eu sempre, toda a trajetória, eu fiquei sempre pensando de como fazer as coisas para que o direito fosse melhor no país, desde a Constituição até os nossos dias, né? Das coisas que ainda estão erradas no Brasil. Nós avançamos muito, mas temos muitas coisas por fazer ainda. Nós precisamos muitas coisas, ainda temos uma impunidade muito grande. As estatísticas não são boas, nós temos 550 mil pessoas presas no Brasil. Essas pessoas estão presas, muita maioria delas, 90% e tantos, 98% são pessoas pobres, isto é, la ley es como la serpiente mesmo, e precisamos fazer muitas coisas ainda. O braço longo da justiça tem dificuldade de pegar os poderosos. Os últimos 10, desde 98, a lei da lavagem de dinheiro, as pessoas sacanas do país, que por causa delas às vezes não tem saúde, como é difícil pegar essa gente. E há estatísticas assim, duras, prefeito, são duras. Por exemplo, nós condenamos 175 mil pessoas porque furtam e fazem estelionatos, enganam as pessoas, coisas pequenas, enfim. E nesse mesmo período a gente conseguiu pegar só 17 caras por lavagem de dinheiro. Ou seja, como o longo braço da justiça é difícil pegar. E essa é a nossa luta, falta muita coisa ainda, mas nós estamos avançando. O Brasil foi feito para poucos. A gente não se dá conta. E agora que o Brasil começa a ir melhor, por várias circunstâncias, isso não tem nada a ver com partidos, não tem nada a ver, apenas tem a ver com um país que está dando certo. Por várias razões. E se fôssemos falar em partidos, hoje todos os partidos compõem praticamente a aliança do governo, e se não, compunham a aliança do governo anterior. A conjuntura internacional, todas essas coisas, acabaram trazendo um país que evoluiu. A gente vê isso. Há dias que não tem lugar para estacionar, prefeito, aqui em Agudo, na sexta-feira, que o progresso faz com que as pessoas venham aqui comprar. Hã? Os aeroportos estão cheios. E aí vêm as pessoas que não gostam dos pobres e fazem comentários nos corredores. Oh, essa gente toda viajando de avião. Que ruim, a gente que sempre viajou agora tem que ficar na fila. Claro, o país não foi feito, o país só foi feito para alguns. E quando alguns começam a chegar perto, aqueles outros não gostam. As estradas estão cheias de carros. Aquela gente toda, Porto Alegre não dá para andar, e as pessoas comentam que barbaridade, qualquer um tem carro. Que coisa boa.
Que coisa boa que qualquer um tem carro. Na Europa qualquer um tem carro e todos dizem que bom que é a Europa. E aqui no Brasil a gente se queixa quando o país começa a dar certo. Então nós avançamos bastante nesse sentido. Os shoppings. Shopping center é o lugar das pessoas finas. Aí fizeram os shoppings. De repente, os pobres começaram a ir ao shopping. Tiveram que fazer puxadinhos. Assim como o pobre faz uma casinha, faz um puxadinho, os shoppings também estão fazendo puxadinhos. Então as pessoas vão lá correndo. Porque o Brasil começa a incluir essa gente. E isso é muito bom. Porque isso faz com que as faculdades comecem a ficar mais perto. Os meninos e as meninas têm condições. Pega o ônibus, vão na faculdade. Eles vão crescendo. Eles vão trazendo. Então vejam como o Brasil começa a andar nesse sentido. Mas tem muita coisa ainda. Está ficando difícil de tomar mate na frente das casas. Em Porto Alegre jamais se pode pensar nas grandes cidades, porque nós temos muita violência. E essa violência tem que ser combatida, porque nós temos que cuidar da segurança pública. Mas também não temos, investimos mal, investimos pouco, porque temos que combater melhor a corrupção. Na medida em que nós não conseguimos meter a mão na corrupção e jogar pesadíssimo com a corrupção, nós temos dois problemas. Um, a gente não dá bom exemplo. O que que a gente vai dizer para o sujeito que furta um botijão de gás, promotor e o juiz, quando você tem um sujeito que quebra um banco em São Paulo com aquelas obras de arte toda, como o caso do Banco Santos, e o sujeito passeia com seu Mercedes para lá e para cá, e este cara, o juiz e o promotor fazem o que com ele? Assim, e ele vai dizer assim, por que eu e os outros? É essa a resposta que a gente tem que dar na sociedade brasileira. A gente tem que combater com vigor essas grandes questões do meu centroavante. A gente tem que combater essas grandes questões para poder ter inclusive moral para cobrar dos pequenos. E o segundo aspecto é que a violência, ela também é decorrente desse problema da degradação humana e do empurramento das pessoas à miséria. Isso se dá porque a gente não distribui e porque a gente não combate as grandes questões, que é a questão da corrupção endêmica, da corrupção forte que acontece no Brasil. Ou seja, para podermos tomar mate nas calçadas, nós temos que dar segurança, e um país só é próspero se ele tiver segurança. Se as pessoas puderem andar livre nas ruas à noite, como se anda hoje em Nova York, em Berlim, nas grandes cidades, na Itália, em Roma, se anda por meio de becos e ninguém tem medo de ser assaltado. Por quê? Porque distribuíram renda, porque combateram a máfia, porque combateram a violência estrutural, que a pior violência é a violência da impunidade. Aquilo que dói é a impunidade. Então essa questão tem que ser cobrada, e essa é a nossa tarefa. Nós temos esta grande tarefa, nós temos essa tarefa para resolver. Nós temos que buscar essa questão no Brasil, porque isto faz parte, digamos, quando nós estamos vendo estádios da Copa, nós que gostamos tanto de futebol. Eu não posso ver um jogo de futebol num estádio de 1 bilhão e 100 milhões e ao mesmo tempo ver alguém que toma soro em pé porque não tem uma maca num hospital. Essa dívida nós temos que pagar urgentemente. Isso não é demagogia, isto é pagar uma dívida social, e nós temos que cuidar muito dessas coisas. Por quê? Porque isto faz parte do nosso dever. Por isso que eu fui estudar direito. Por isso eu entrei no Ministério Público, por isso eu faço as coisas que eu quero, por isso eu fui discutir o papel das instituições, por isso que eu fui tentar pegar o lado esquerdo do direito ou o lado torto do direito, porque muitas vezes o lado direito do direito não é um bom lado, porque ele muitas vezes ele acaba sendo torcido, ele fica acasalado com o lado errado da sociedade. E nós temos, numa sociedade como a nossa, muita coisa ainda por fazer. Essa é a nossa tarefa. É isso que me leva para frente. É isso que, historicamente, eu tenho feito. E por isso que, quando eu vejo essa sessão e agradeço profundamente essa homenagem que me comove muito pelo amor que eu tenho, né, a esta terra, às pessoas e das pessoas que aqui vivem e das pessoas que labutam, das pessoas que trabalham e daquilo que nós que trabalhamos no setor público, daquilo que nós temos que dar de volta, aquilo que nós temos que oferecer de serviços para um país tão sofrido, um país que sofre muito e que nós muitas vezes nos queixamos trabalhando em ar-condicionado, nas coisas boas, e dizemos: eu trabalho muito. Quem trabalha mesmo é quem senta tijolo. Este povo é mais de que trabalha, o que vai na lavoura. Essas pessoas é que pegam mesmo. A gente se ocupa, uns trabalham e os outros se ocupam. Eu sou um privilegiado nesse sentido. Ah, que privilégio eu tenho de poder fazer as coisas que eu fiz e as coisas que eu faço, gostando do que fiz, fazendo as coisas e lendo. E isto me dá um grande privilégio. E eu só posso, a partir disso, tentar devolver, de algum modo, para a sociedade. De algum modo eu posso devolver aquilo que tanto o país já me deu, tanta a sociedade já me deu, tantas as pessoas que pagam seus impostos. Eu sou empregado desse povo todo e que eu tento de algum modo dar de volta. Se não posso fazer muita coisa, pelo menos eu posso tentar ser justo. E tentar ser justo já é alguma coisa muito boa. É isso que eu procurei sempre, que foi que minha família tentou me ensinar, meus amigos, das coisas que eu fiz. E hoje eu estou aqui. Eu quero dizer para vocês que estou muito emocionado e quero contar uma rapidinha história de encerramento para todos. Peço licença, uma história muito pequenininha de como a gente vê o mundo. É um conto antigo, escrito em 1885, pelo maior escritor brasileiro, que chama Machado de Assis. Esse é um homem que em 1885 escreve uma maravilha dessa. Ele escreve a história de um canário. Ele chega numa loja velha, tem um senhor sentado no canto. Ele chega, o nome dele é Macedo. Ele chega e vê ali um canário e diz: mas que barbaridade, quem é que prendeu esse canário? Aí o canário olha para ele e diz assim: ninguém me prendeu, qual é teu negócio? Pois, pô, o canário fala. O canário falava. E ele diz então: mas por que estás aqui? Ele diz assim: eu estou aqui na boa. Esse cara aí, que trabalha aqui na loja, ele trabalha para mim. Ele me dá comida, ele me dá bebida, ele me dá água, e eu não pago nada para ele. Aí o senhor Macedo diz: mas que é isso? O que, que é o mundo então para ti? Aí o canário disse: o mundo para mim? O mundo para mim é essa gaiola e essa loja, e o resto tudo é mentira e ilusão. Aí ele comprou o canário, botou numa gaiola nova, levou para casa. A casa dele era enorme, tinha um grande pátio, e ficou por ali. Passou uma semana, ele chegou e perguntou para o canário: seu canário, o que é o mundo para ti? Ele disse: o mundo para mim? O mundo para mim é esse pátio enorme, uma gaiola nova, comida e bebida, um pouquinho de céu azul, o resto tudo é ilusão e mentira. Ah, muito bem. Passa mais uns dias, o canário fugiu. Ele, o seu Macedo, fica muito triste, enfim, sai caminhando, vai para uma outra casa enorme, tinha uma chácara enorme, e lá encontrou o canário em cima da árvore. O canário disse: ô, seu Macedo, o que está fazendo aí? Disse: e eu? Você que sumiu lá de casa, você fugiu. Disse assim: eu fugi? Que nada, eu fui ver o mundo. Mas que mundo? É um mundo, esse mundo de céu azul, esse mundo infinito. Aí o seu Macedo disse assim: nossa, mas o mundo não era aquela loja, aquele brechozinho, aquela gaiola caindo os pedaços? Assim, que gaiola? Que nada? Você enlouqueceu? Pois eu quero dizer para vocês que o meu mundo, no início, era uma gaiolinha com brechozinho, etc, etc. E na medida em que eu fui vendo, as gaiolas foram aumentando, e hoje eu tenho a felicidade de dizer que o mundo é tudo isso. Não é ilusão e mentira, o mundo é também tudo isso dos meus amigos que estão aqui. O mundo é desse tamanho, o mundo é infinito. E infinito é a felicidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, presidente, vereador que me propôs, a todos, muito obrigado.
Fugindo um pouco do nosso protocolo, quero convidar o senhor que fará a leitura do time de futebol, acho que do Dr. Lênio, que quer falar sobre o tempo de futebol do nosso homenageado.
É um texto que eu escrevi alguns anos atrás.
Texto ao qual o Dr. Lênio escreveu alguns anos atrás, quando jogava no Esporte Clube Avenida.
Eu quero, com muita alegria nessa noite, saudar o nosso prefeito, né, da nossa cidade, o prefeito Valério, e quero estender às demais autoridades e dizer da minha alegria em poder estar aqui como agudense, né, e poder relembrar um pouquinho da nossa trajetória, né? Ouvindo o Dr. Lênio, o amigo Lênio, falando. E encontrar aqui o Aldo, meu Deus do céu. Que coisa, quantos anos, né? O velho, quantos anos. O Massarico, já de menos, há poucos dias estive aqui, nós encontramos a Sônia, o Dieter, meu Deus do céu. O Ingo, o Adroaldo, o João Carlos. Que coisa gostosa é poder estar aqui nesta noite. O Sput, né? Também encontrar a Dona Wanda, essa mãezona, né? Reencontrar a Lucy, o Bruno. Enfim, é uma alegria muito grande. E a responsabilidade ficou para mim, né? Para mim. Nós nos encontramos depois de 16 anos, né? E ficamos afastados, ele para um lado e eu para o outro, e o falecido Arnold estava vivo. Quando eu estive aqui, fui visitá-lo, e ele perguntou: tu tem visto o Lênio? Eu digo: não. Mas o Lênio está em Porto Alegre? Em Porto Alegre, mas eu também estou em Porto Alegre. E então ele me deu o telefone direto dele, também da Procuradoria de Justiça. E eu cheguei segunda-feira, liguei para ele. E quando ele atendeu, disse: olha, o Joãozinho. Ele disse: como é que está o deputado Mainardi? Eu digo: que deputado, rapaz? Eu sou o Joãozinho lá de Agudo. Aí ele soltou um monte de provérbios, né? Onde é que tu anda? O que é que tu faz? Eu disse: não, eu trabalho no metrô. E então, nessa noite, a gente estamos aqui todos, né, com muita alegria. Eu estava ali com o meu coração, né, muito alegre, pedindo a Deus que me desse condições para relatar isso, né, a trajetória, porque falar do Dr. Lênio não é difícil. Vocês viram que foi relatado aqui, né? Dá para ficar uma noite toda falando dele, né? Mas a trajetória fala assim: ex-goleiro juvenil do Internacional de Santa Maria, do Rio Grandense de Santa Maria, do Avenida de Agudo, do Avenida de Santa Cruz e também do Esporte Clube Juventude da linha Santa Cruz. Já há alguns anos parou de jogar, evidentemente, né? Foi lá por volta de 74, fazia frio, inverno com minuano, aquele vento que assoviava, bom para comer bergamota, o sol, e atirar casquinhas ao longe. Encravada entre dois morros, a cidade de Agudo era quase parmesiana, né? E bucólica. Ainda hoje é assim. A noitinha batia uma certa melancolia, né? E a palavra em alemão aqui me judia, né? Porque eu não consigo expressar, né? Mas
que brotava das fracas luzes que saía das casas, dos pequenos armazéns. Naqueles dias, a cidade estava diferente. Havia uma grande expectativa. Nosso time, o glorioso Atlético Clube Avenida, disputava campeonatos regionais. Não mais que isso. É claro, torneios da redondeza, que começava pela manhã e terminava com a disputa dos pênaltis já no lusco-fusco, né? Olha a expressão, né? Do entardecer. Nosso estádio era baixada, perdia conta das vezes em que alguns dos nossos jogadores vinham direto para o jogo, apenas atravessavam a rua, não vamos expressar de onde vinham, né? Porque aí... É... É de lá mesmo, né? O estádio era murado, moderno, e tinha uma arquibancada, vestiários. Ninguém na redondeza tinha algo assim, é verdade. Nossa avenida era absolutamente amadora. Amamos o futebol. Eu mesmo treinava duas vezes por semana. Era goleiro. Quem não sabia disso, né? Fazia cálculos em planilha. Quantos metros tinha que me adiantar? Era que nem jogar bocha, né? Para fechar o ângulo na hora dos pênaltis. Se o adversário vinha entrando na área, eu sabia em que lugar eu tinha que estar. Conhecia o campo na palma da mão. Treinava horas e horas. O estádio tinha iluminação apenas na parte da frente do vestiário. Os treinos entravam noite adentro e pendiam pouco a pouco para o lado da arquibancada. O acontecimento anual era o torneio Interseleções, que se realizava em Faxinal de Soturno. Reunia-se ali equipes de Agudo, Nova Palma, dois irmãos, né, os Pipe, né, Restinga Seca, Dona Francisca, Faxinal de Soturno, que tinha como craque o centroavante Melão. Está aqui, Melão? Que chegou a jogar no Rio Grandense de Santa Maria. Não havia ano em que não dava confusão, naturalmente. Nos quatro campeonatos que disputei, não chegamos ao pódio. Tínhamos a melhor equipe, mas sempre dava alguma coisa errada, né? Ou tínhamos que buscar algum jogador em casa ou do outro lado do muro, né? Antes das viagens, ou o exército não liberava o meia esquerda, sem contar a arbitragem e os golos que nosso atacante, né, como Aldo, né, errava. E o Aldomiro, né, que conseguia fazer coisas incríveis, fazia gols maravilhosos, mas conseguia errar gols debaixo da goleira. No ano de 75, chegamos a golear a Dona Francisca um domingo antes do campeonato. 8-1, imagine só, espetáculo. Mas no torneio Interseleções, 0-0. Perdemos para o Restinga Seca, um gol de pênalti, roubado, é claro, e não conseguimos defender. Senti-me como Andrada no gol mil do Pelé, mais um ano sem ganhar torneio. Assim era o nosso time. Tínhamos um menino talentoso que hoje jogaria em qualquer clube grande. Era o Neca, o Nequinha. Sabia tudo de bola. Chegou a jogar no Rio Grandense de Santa Maria. Nunca mais o vi. Eu mesmo, em 72, joguei no Juvenil do Rio Grandense e depois no Internacional, o Interzinho, o pequenininho, né? Acredite, guardo até hoje a carteira de atleta. Até hoje. Eu era juvenil e o Plen, esse que treinou o Grêmio, era o ídolo da torcida. Lembro-me da minha melhor partida no juvenil. Tiramos a invencibilidade de 42 jogos do Montese, time amador da cidade. Fechei o gol. Durante a semana não se falava de outra coisa. Ah, eu queria que o nosso tempo parasse. Eu também queria que o nosso tempo parasse, viu? Eu também queria que o nosso tempo parasse. Quanta saudade. Quanta saudade. Muito bem. E assim eu andava, jogando bola, por aí. Queria ser jogador, usava o número 78 na camiseta, e para imitar o Ado, aquele goleiro do Corinthians e da seleção de 70 no México, reserva do Félix, junto com o Leão, usava camiseta de mangas curtas. O número 78 era para indicar o ano em que eu estaria em um clube grande, né? E isso é na seleção brasileira, viu? Jogava sonhando, e sonhava que jogava, como fazem os meninos pobres. Achava que do Avenida poderia ir para o América do Rio e dali para o mundo. Mas naquele sábado, véspera do maior de todos os jogos, havia uma magia no ar. Fomos ao cinema, era um faroeste, e fomos dormir cedo. O presidente do clube estabeleceu toque de recolher e fomos para o hotel do Ernesto. Quem lembra, né? Sim. Concentramos pela primeira vez. Cada um ganhou um abrigo cinza e nas costas a inscrição Atlético Clube Avenida. Ninguém tinha algo assim na redondeza. Adroaldo, nosso lateral. Onde é que está Adroaldo? Ali, o Adroaldo, que já na época era uma espécie de ala, não bebeu naquela noite. Incrível, né? Inacreditável. Aliás, ninguém pode beber nada. Quase não consegui dormir. Aliás, eu não precisaria concentrar. Morava pertinho do hotel, apenas 2 quadras de distância. Jovem que era, não bebia. De quando em vez, um conhaque Dreia, né? Aí era fogo mesmo. Lembro de um porre que tomamos depois de um torneio que ganhamos na Várzea do Agudo. Voltamos em um caminhão, né, o pau da arara, né, sem cobertura, de lona, o cabelo duro de pó. Assim eram as coisas. Ah, os domingos à tarde, e como éramos felizes, domingo era o melhor dia, era dia de futebol. O frio na barriga na hora do jogo, lembro-me como se fosse hoje, e ainda certo embargo na voz, né? Ainda sinto um embargo na voz. Levantamos cedo, era dia de grande jogo. O Sport Clube Cachoeira era um time profissional, disputava o Campeonato Gaúcho, pois o Cachoeira vinha com moral. Afinal, havia ganho do Internacional de Porto Alegre, placar apertado, 1-0, mas ganhou. Comentário geral da cidade e na região. Já cedo fomos para o estádio lotado. A Rádio São Roque de Faxinal Soturno veio transmitir o jogo. Entrevistaram todo o time do Cachoeira, baita máscara. Era o tempo do cabelo que eu tive, né? Black Power, né? E cabelos longos, né? Havia muitos jogadores do Cachoeira assim, bem, na moda. Mas o nosso time também tinha cabelos longos, mas não chegamos a usar, né? O rabo de cavalo podia pegar mal na cidade. O repórter veio e me entrevistou e eu falei: Mas potentes. Ondas, né, de 1/4 de kW, né, da Rádio São Roque. Depois me falaram: eu te ouvi na rádio. O que é que eu queria mais? Mais nada, né? Estava feliz da vida. Podia querer mais do que jogar toda a bola, ser entrevistado pela rádio e depois ir para o América do Rio? Podia querer mais do viver de jogar bola? Vestiário, preleção, nossas camisas novas, ninguém na redondeza tinha algo assim, vermelhas e o distintivo redondo, era igual à do América, onde eu queria jogar. E entramos em campo, estádio lotado, de camiseta preta, saí na frente, depois o zagueiro central, o velho, mais o Hilário, Adroaldo, João Carlos, o Pastel, centro-médio, João Carlos, né, para quem? Né? João Carlos, né? Está aí. Né? O Lauro, o meio-armador, liso, né? O Massarico, que ninguém pegava, ponta direita, clássico. E o Aldomiro, centroavante, ao estilo Roberto Dinamite. Nequinha e o Dieter. Eram os onze, né? Alvinegro. Alvinidense, né? Entramos em campo, na frente, nem vi o Cachoeira entrar. Estava de olho no repórter, queria falar de novo. Começa o embate. Depois de minutos de jogo, o Massarico entra rasgando pela direita, drible lateral, ganha na corrida do quarto zagueiro e fulmina o goleiro Maninho. Avenida 1-0. Ninguém acreditava. O Cachoeira enlouqueceu, veio para cima, alçando bolas. Lembro-me que aproveitei para fazer uma ponte, né? Uma ponte. Se vocês querem ver, está aqui a ponte. É que eu não sabia que era só para um lado. Né? Só para um lado. Né? Mas a ponte foi muito bonita, a ponte. Muito bonita. Né? Fazendo essa ponte desnecessária, mas bonita, só eu sabia que era desnecessária. Só os goleiros sabem. Goleiros são como poetas. Goleiros e ninguém sabe quantos são necessários. Só quando são de reflexo, é, exatamente. Não era o caso, mas podia ser. Quem iria saber? Só ele. Falta contra o nosso time. Rasteira, segurei. E o jogo continuou. 10 minutos e o Cachoeira, encurtando o gramado, mandando bola para a área. Naquele dia nada passava. Outra ponte. Do lado esquerdo, quase fora da pequena área. Puro enfeite, mas não podia desperdiçar um momento. Quem sabe aquele jogo não era passagem para o América? E caí para o lado esquerdo. Ninguém sabia, mas minhas pontes só eram boas quando caía para o lado esquerdo. Por alguma razão, o meu lado direito era frágil, mas nunca contei para ninguém. Agora todo mundo sabe. Ninguém, né? Nem para minha namorada. Afinal, não se mistura futebol com amor. Bola lançada na área, na direita do ataque do Avenida. De novo ele. Quem? Ripley, Massarico, né? Ripley do gol anterior. 2-0. Ninguém acreditava. Era o dia dele. Fez mais um gol. Avenida 3-0. Cachoeira ainda fez um gol, né, de honra. Era o dia do Avenida, era o dia do goleador. No mesmo dia, foi contratado pelo Cachoeira, jogou alguns meses e voltou para jogar no Avenida de novo. As coisas eram assim, emocionantes, tarde de domingo. Nos domingos, nem luzes pálidas dos botecos e dos alpendres, do casário, da rua principal, nós deixávamos triste. Domingo não era o fim, mas aquele domingo tinha algo a mais. Jamais o esqueceríamos. Ganhamos do Cachoeira, que ganhara tempos atrás do Internacional de Porto Alegre, que ganhara do Peñarol, que por sua vez já havia sido campeão do mundo e era atual campeão da Copa Teresa Herrera, e que ganhara tempos antes do Independente, campeão mundial e tetracampeão da Libertadores da América. Sim, fazendo os cálculos, nós fomos campeões do mundo merecidamente. O placar não deixou dúvidas, 3-1. E nunca mais esqueceríamos aquela tarde. Por muito tempo não se falava de outra coisa. Nunca mais faríamos algo tão épico. Era possível ter mais do que aquilo? Era possível ser mais feliz? Poderíamos sonhar mais alto além de jogar no América e na seleção? Por muito tempo as pessoas falavam daquela tarde e éramos felizes, muito felizes. E éramos felizes e sabíamos disso, como diz uma música bem popular que escutávamos na época. Se eu pudesse, eu queria voltar o tempo para não ficar sonhando. Eu quero agradecer a oportunidade, viu? E falar da minha felicidade. Parabéns, doutor Lênio Luiz Streck. Parabéns, meu amigo. Parabéns a todos os agudenses. E que Deus possa abençoar a todos vocês. Porque a Bíblia diz que os passos certos de um homem são confirmados por Deus. E aí está essa homenagem linda, foi feita ao doutor Lênio, merecedor. Que Deus te abençoe, viu?
Neste momento, convido para seu pronunciamento nosso prefeito municipal, Valério Ville Trebin.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Itamar Puntel, demais vereadores do Legislativo Agudense, cumprimentar a promotora Daniela, cumprimentar também o doutor Tiago, cumprimentar em especial o doutor Lênio, e parabenizar o Legislativo Agudense pela indicação desse título de Agudense Brilhante a Lênio Streck. E dizer que me emocionei nos relatos que antecederam a mim, de uma pessoa que vem de uma família humilde e consegue, através de muita força e muita energia, alcançar o sucesso profissional. Mas com certeza, quando vi aqui sua mãe, a Wanda, emocionada, e também os familiares, dizer que o Lênio não esqueceu de Agudo. E nós também, dona Wanda, nos orgulhamos por ter pessoas como o Lênio, que nos orgulham, que orgulham a comunidade de Agudo. E dizer que a família é o mais importante da formação de qualquer cidadão, e com certeza foram os primeiros passos do Lênio aqui no interior do município de Agudo, na Vargem do Agudo, que deram os valores para o alicerce da sua vida pessoal e profissional. Foram os professores que ensinaram o beabá, que com certeza os pais e os professores deram os puxões da orelha para colocá-lo no caminho certo. Dizer da importância, nos dias atuais, de nós resgatarmos os valores e a importância da família na formação de qualquer cidadão, a importância da educação para nossos filhos. Nós queremos também parabenizar o Lênio e dizer que nos sentimos orgulhosos E tem um ditado muito antigo: os pais podem deixar para os seus filhos uma herança muito grande, isto eu sempre tenho dito, com muito dinheiro, mas este dinheiro, se a gente não sabe aproveitar, em pouco tempo ele se perde no espaço. Mas também podemos deixar uma educação de excelente qualidade para que nossos filhos tenham a inteligência, porque o que nós aprendemos e que temos na cabeça ninguém tira de nós. Os pais, a dona Wanda e seu Arno, com certeza trabalharam muito e, como o Lênio mesmo disse, deve ter aproveitado e as oportunidades que surgiram na vida e ter montado no primeiro cavalo encilhado que passou, porque nada vem por acaso e a gente só conquista aquilo que nós sonhamos quando nós nos esforçamos e temos um sonho e que vamos em busca desse sonho. E muitas vezes estes sonhos a gente abre mão de inúmeros lazeres que nem aqui foram contados. Muitas vezes, quem sabe, gostaria de estar jogando futebol, mas teve que se dedicar ao estudo para alcançar o currículo que aqui foi lido. E também aproveitar, doutor Lênio, a sua estada aqui no município de Agudo, as suas origens e como nós precisamos valorizar as nossas origens, nos orgulharmos de sermos agudenses. Precisamos juntos fazer, sim, cada vez mais um Agudo melhor. E quem sabe juntos, como o senhor também já teve interferência para que viesse para o Agudo a promotoria, quem sabe nós possamos, e já falamos hoje à tarde, de fazermos um pleito que desde 2009 nós, as lideranças de Agudo, tentam trazer para Agudo um cartório eleitoral. Iremos nós, legislativo, executivo e lideranças da comunidade de Agudo, com o auxílio do senhor, da promotora, do juiz, irmos em busca deste anseio, porque Agudo é o município dos municípios que compõem a 119ª zona eleitoral, o município que tem mais eleitores. E como é difícil quando a gente vê pessoas que vêm lá do Cerro da Vilma, a mais de 30 quilômetros de Agudo, para regularizar a sua situação eleitoral, chegarem aqui e ainda precisarem se deslocar até Faxinal do Soturno. Muitas vezes que quando esta casa legislativa oferece o espaço para que o pessoal de Faxinal do Soturno venha aqui, as pessoas amanhã cedo, mais de 200 pessoas querendo ser atendidas e a demanda do cartório eleitoral de Faxinal atendendo 25, 30 pessoas e essas pessoas precisarem retornar lá para os distantes 30 quilômetros da sede sem o seu problema resolvido. Então nós lhe aproveitamos esta oportunidade em lhe parabenizar e também dizer que nós temos também este sonho e que este sonho em conjunto nós possamos realizar para que ter aqui também o cartório eleitoral. Enfim, dizer que eu, como prefeito municipal, também me emocionei no relato e sinto orgulho de saber que agudenses como você, como o senhor, se espraiaram Rio Grande afora e estão levando o nome de Agudo não só no Rio Grande do Sul, mas sim para todo o país. E com certeza, quem aqui esteve, quem acompanhou esta sessão solene através da imprensa, da Rádio Agudo, com certeza hoje à noite teve uma aula, principalmente de como devemos encarar os nossos problemas e como nós precisamos cada vez mais valorizar aquelas pessoas que têm menos oportunidade na vida. E esse é nosso dever, como homens públicos, valorizar aqueles que não tiveram a oportunidade de, quem sabe, como nós tivemos. Eu também venho de uma família humilde do interior. Meus pais ainda moram no interior, mas aprendi desde cedo que do céu muitas vezes cai chuva. Outras coisas nós precisamos batalhar muito. Que Deus lhe ilumine, Lênio, e que possamos juntos fazer com que possamos ter um agudo cada vez melhor de se viver. Muito obrigado.
Neste momento, queremos entregar dois arranjos de flores a duas pessoas especiais na vida do Dr. Lênio. Primeiramente, a sua mãe, a senhora Wanda Streck, que sem dúvida nenhuma o sucesso do Dr. Lênio começa em uma grande família. E eu tenho certeza que a criação por parte do pai, da mãe, fez com que o Lênio seja esta grande pessoa, esse grande senhor, esse grande doutor que hoje a Gudo está homenageando. Neste momento, quero convidar o vereador Paulo Unfer que faça a entrega do arranjo de flores à sua mãe, a senhora Wanda Streck. Dando continuidade na entrega do segundo arranjo, queremos entregar e deixo o recado que por trás ou ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E eu tenho certeza que a esposa dele fez um grande trabalho, um grande junto a ele nesses 33 anos que está junto ao lado desta grande pessoa que te agradeceu aqui no pronunciamento e eu tenho certeza que valoriza muito a família e a sua esposa. Então, convido ao vereador Wilson Dias para que faça a entrega desse arranjo em homenagem aqui à Câmara de Vereadores. Para encerramento, gostaria de poderia falar inúmeras coisas já mencionadas aqui durante os pronunciamentos de todas as pessoas que usaram a tribuna em prol ao Dr. Lênio. Mas gostaríamos que nós estamos aqui para ouvir e ouvimos o pronunciamento do Dr. Lênio, era o que mais importava aqui para nós, agudenses, aqui para a Câmara de Vereadores também. Então, queremos só agradecer e este momento para nós foi muito orgulhoso e nos sentimos com o dever cumprido em poder retribuir um pouco do tanto que Vossa Excelência tem feito no seu dia a dia com a sua profissão, com a competência que tem junto ao município, junto a todo o nosso Brasil, a todo o exterior, levando o nosso município de Agudo como sua terra natal, a terra onde criou-se, aonde teve uma amizade muito grande com todas as pessoas, e hoje está aqui o exemplo, o Esporte Clube Avenida da época, a grande maioria dos jogadores, das pessoas que lá estavam na época do Dr. Lênio, estão aqui participando desse título, dessa homenagem que nós, Câmara de Vereadores, o município de Agudo, está concedendo ao Dr. Lênio. Então, mais uma vez te parabenizo, te agradeço muito por vir. A gente sabe de quanto a sua agenda é cheia de compromisso. E pela primeira ligação que estivemos em contato com ele, ele prontamente ajeitou uma data para estar aqui junto conosco. Então agradecemos mais uma vez por essa disponibilização, que a gente sabe o quanto o senhor, o doutor, está junto a todos os municípios aqui da região, do estado, do Brasil e no exterior. Então a gente sabe dos compromissos e a gente agradece por estar aqui. Neste momento ouviremos os hinos rio-grandense e o hino de agudo.
Várzeas e matas, com cascatas e velhos juncais, traz o sonho colono imigrante, imigrantes vestindo xircais. O teu riso de moça me diz: sou feliz nesta terra eficaz, tenho o pão da tua mão operosa e uma rosa com branco da paz. Meu agudo, minha terra, meu chão, na canção te venero e te digo, guardo fundo no meu coração, meu torrão mais amigo. Meu agudo, minha terra, meu chão, na canção te venero e te digo, guardo fundo no meu coração, meu torrão mais amigo. O teu seio conduzes ternura, água pura e o cultivo do arroz, e nas mentes que buscam cultura, a bravura que a raça impôs, nas calçadas e praças teu povo, novo do adulto a criança, traz nos lábios sabor de alegria e a fatia do amor da esperança. Meu agudo, minha terra, meu chão, na canção te venero e te digo, guardo fundo no meu coração, meu torrão mais amigo. Meu agudo, minha terra, meu chão, na canção te venero e te digo,
guardo fundo no meu coração. Meu torrão mais amigo.
Quero agradecer a todas as autoridades aqui presentes, agradeço à comunidade agudense que se esteve presente no dia de hoje, agradeço ao Dr. Lênio e desejo a todos vocês muito sucesso, que Deus os acompanhe em todos os momentos da sua vida e a todos nós também que Deus esteja presente também. Então, declaro encerrada essa presente sessão solene. Boa noite.